discriminação. Denunciam a desigualdade e a exclusão social provocadas por um sistema historicamente construído, assente no preconceito, na estigmatização e exploração das pessoas racializadas. As narrativas racistas alicerçam num discurso identitário que separa a sociedade entre os que pertencem, aqueles que são os verdadeiros cidadãos e cidadãs, e os outros, aqueles que não fazem parte. Neste processo de hierarquização da sociedade, as pessoas racializadas são continuamente representadas e tratadas como estranhas ao corpo da nação e subalternizadas nas margens da vida coletiva. O racismo estrutural que persiste na sociedade e nas instituições encarrega-se de mantê-las nas margens materiais e simbólicas. Os obstáculos colocados às vidas das pessoas racializadas colocam limites à dignidade e à expressão plena da cidadania. Dificultam ou impedem o acesso a direitos fundamentais, como o direito à segurança, à saúde, à educação de qualidade, à habitação, à justiça, ao trabalho com direitos e a um salário justo. Já não é possível ignorar o problema do racismo, assim como não é possível ignorar que o antirracismo conquistou o espaço que lhe é devido na agenda política e que as pessoas racializadas assumiram o papel de sujeito político incontornável na transformação das suas próprias vidas. Ao afirmar que as vidas negras importam, estamos a sublinhar que a discriminação étnico-racial, que a desigualdade e a exclusão social, historicamente construída e mantida, afeta e condiciona desproporcionalmente a vida das pessoas pertencentes às comunidades racializadas. Afirmar que as vidas negras importam é exigir políticas públicas que reconheçam e removam os obstáculos colocados pelo racismo institucional, políticas públicas de efetivo combate à discriminação racial que garantam o acesso em igualdade, a salário digno, à habitação, à educação, à saúde, à justiça. Trata-se de convocar a própria democracia a cumprir-se e a assumir o compromisso por uma sociedade mais justa que nos deve mobilizar a todas e a todos. Pelo papel que representam numa sociedade democrática, pelo papel que representa numa sociedade democrática, o Parlamento tem uma responsabilidade acrescida neste combate. O silêncio e a inação não nos servem. Até quando vai durar a cumplicidade com estas desigualdades? Até quando vamos deixar a desigualdade reinar?
Muito obrigado. Muito obrigado. A senhora deputada tem 7 pedidos de esclarecimento. Informará 2 a 2, 2 a 2 e depois no final 3. Muito bem. Então o primeiro... E ainda outro pedido? Sim. São 8 pedidos de esclarecimento. E, portanto, 2, 2, 2. E o primeiro pedido de esclarecimento cabe à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Beatriz Gomes Dias, desde logo começo por afirmar que o Grupo Parlamentar do PSD condena veementemente todos os atos ou práticas racistas que se fundam em discriminações em função da origem racial. Estes atos são inadmissíveis, quer em Portugal, quer em qualquer outra parte do mundo. De forma expressa, Portugal possui um acervo legislativo, desde logo na Constituição, que consagra inequivocamente a proibição de qualquer forma de discriminação em razão da origem racial, étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. Mas, do mesmo modo que condenamos qualquer ato de natureza racista, não podemos deixar de assinalar e condenar igualmente as posturas de alguns participantes que integraram a manifestação de sábado passado, que são verdadeiras mensagens que incitam ao ódio, que promovem rupturas sociais e que contribuem para o agravamento do problema em vez de contribuírem para a sua solução. Defender a Constituição e os direitos fundamentais é também condenar este tipo de atitudes, que mais não fazem que promover o ódio e que são o maior combustível para fomentar clivagens na nossa sociedade. Aliás, Não entende a senhora deputada Beatriz Gomes Dias que o que se passou no sábado passado, ao invés de ser um momento de defesa de direitos humanos, se transformou numa aglomeração totalmente irresponsável e imprudente em termos de saúde pública nos tempos de pandemia que estamos a viver? A nosso ver, a forma de se manifestarem provocou um desvio na atenção do problema central, que devia ser o racismo e não saúde pública. E para discutirmos as desigualdades que afetam as minorias étnico-raciais, é efetivamente incontornável afirmar a importância do desenvolvimento de políticas que atendam às desigualdades estruturais que radicam na nossa sociedade. Isto já vem há muito tempo e, infelizmente, como todos sabemos, não são fenómenos recentes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, o homicídio de George Floyd foi, obviamente, um crime hediondo que entronca numa questão funda e antiga na sociedade americana e que, obviamente, causa repugnância, aquela imagem causa repugnância a qualquer pessoa bem formada em qualquer parte do mundo ou com valores corretos. Dito isto, diria que o racismo, obviamente, deve sempre ser condenado, o racismo deve sempre ser combatido, que não haja dúvidas sobre isso, porque é uma ofensa aos direitos humanos e, na minha opinião, mesmo pensando em termos americanos, e não é esse o nosso problema, é uma ofensa à melhor tradição americana, à tradição que vem de um republicano como Abraham Lincoln, o primeiro e o grande abolicionista, que passa pela Marcha dos Direitos Cívicos e por John Kennedy e por Martin Luther King. Martin Luther King dizia que, de resto, aproveitar a questão racial para gerar o ódio e a violência é uma vergonha e é inaceitável. Estou a citá-lo de cor, mas era isso que ele dizia. E já quiser, cito-lhe mais corretamente daqui a pouco, Sr. Deputado. Pode ler, está escrito no nosso voto, de resto. E isso é fundamental. É uma ofensa à melhor tradição americana e, ainda assim, diria, Sra. Deputada, que nós, em Portugal, apesar de tudo, não estamos no Minnesota ou não estamos sequer no Brasil, por exemplo. Nem o nosso governo é comparável ao governo Bolsonaro, nem o Sr. Presidente da República é comparável ao Presidente Trump e nem, seguramente, a nossa polícia é comparável a alguma má tradição da polícia norte-americana. Ainda assim, não quer dizer que em Portugal não possa haver racismo. Não, com certeza que há. Há racismo, como há violência, como há violência doméstica, como há crime, como há muitas coisas que nós temos que combater.
Senhor deputado, queira concluir, se fizer o favor.
Concluo mesmo dizendo o seguinte, Sr. Presidente. No entanto, isso não pode ser o aproveitamento para a instigação de ódio. E eu deixo-lhe, Sra. Deputada, uma pergunta e uma oportunidade. A pergunta é muito simples. Pode garantir a Sra. Deputada, uma vez que esteve lá, participou e o Bloco esteve altamente envolvido na manifestação, garantir-nos que esta respeitou as regras da própria Direção-Geral de Saúde, de distanciamento social? Esta é a pergunta. A oportunidade que eu lhe deixo, Sra. Deputada, é para, em nome
Senhor
do Bloco de Esquerda,
se
demarcar, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, se demarcar disto, porque isto é inaceitável. Um discurso de ódio e de morte contra a polícia é inaceitável naquela manifestação ou em qualquer outra manifestação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero concluir.
Esta é a sua oportunidade para condenar e marcar isso, porque as vidas dos polícias também contam.
Muito obrigado,
Sr.
Deputado.
E só no último trimestre, 200 foram atacados em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço as perguntas que a deputada Catarina Rocha Ferreira e o deputado Telmo Correia me colocaram. Eu queria começar por dizer que as manifestações que aconteceram no sábado foram manifestações pacíficas. O que os manifestantes queriam trazer para o debate público e para o debate político são as condições de vida em que a maior parte das pessoas negras, pessoas afrodescendentes, pessoas ciganas, pessoas migrantes vivem em Portugal. E essas eram as condições, estas eram as reivindicações dos manifestantes na rua. E nós não podemos dizer que, ao haver uma manifestação que procura justamente unir a sociedade portuguesa em torno do combate ao racismo e à discriminação racial,
social e pela promoção de políticas de igualdade que nós estamos perante uma manifestação que quer dividir e separar a sociedade portuguesa. Isso não é verdade. Estas pessoas vivem em Portugal, contribuem para a sociedade portuguesa em várias dimensões, como os senhores e as senhoras seguramente sabem, e querem continuar a viver em Portugal, e muitos deles têm a sua nacionalidade renegada e sentem-se profundamente portugueses. Portanto, nós o que precisamos de saber e de conhecer são os dados da violência policial que tem afetado de uma forma bastante significativa os membros da comunidade afrodescendente, das comunidades ciganas, e nós precisamos dos relatórios que nós temos pedido insistentemente, auditorias que temos pedido também, auditorias independentes que não têm acontecido. E isso sim era relevante para trazer a luz a este problema, para que nós pudéssemos, de uma forma inequívoca e de uma vez por todas, conhecer a real dimensão da violência policial e da brutalidade policial na sociedade portuguesa. E perdemos também uma outra oportunidade de ouro, que foi incluir os dados étnico-raciais nos censos, para poder saber qual é a desproporção, a forma como as pessoas são atingidas pelo racismo, pela discriminação e, nomeadamente, pela violência policial, e foi recusado pelo INE esta inclusão dos dados étnico-raciais, que era muito importante. Sobre a pergunta que o deputado Telmo Correia me faz, eu reitero que a manifestação foi uma manifestação pacífica, uma manifestação ordeira. O número de pessoas que participaram na manifestação, dizendo melhor, o número de pessoas que se mobilizaram por esta causa foi muito superior àquela que os organizadores pensavam e previam. Os organizadores fizeram todas as iniciativas, tiveram todos os cuidados para garantir as regras de segurança estipuladas pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente a distribuição de máscaras para aqueles que não as tinham e a distribuição de gel desinfetante frequentemente para aqueles que não tinham.
Senhora
e por isso nós não podemos
dizer
que as regras não foram respeitadas.
Obrigado. O próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, não nos esclareceu muito bem se vai ou não demarcar das expressões que tiveram lugar na manifestação de sábado e que tinham expressões como polícia bom é polícia morto, ou então o diabo veste farda, e que entraram pelas casas dos portugueses. Pode dar as voltas que quiser, mas o Parlamento hoje espera que o Bloco de Esquerda consiga demarcar-se destas duas tremendas, odiosas frases contra as nossas forças de segurança. Sr. Deputado, falou de George Floyd. Falou bem. Foi pena não ter falado do Winston Rodrigues também, ou de António Rodrigues, que foram mortos, um deles foi assassinado no bairro do Seixal por pessoas da etnia cigana. É pena não se ter lembrado deles quando só usamos um racismo bom e um racismo mau na sociedade. Há aquele que podemos falar e há outro que a Associação SOS Racismo fica em silêncio, nem uma palavra. É assim que querem conquistar os portugueses com a questão do racismo? É dizer que há um racismo bom e que há um racismo mau? Termino para lhe perguntar, Sra. Deputada, porque afirmou, penso que há 2 anos, que Portugal era um dos países mais seguros do mundo, baseado no relatório de segurança interna. Pergunto-lhe se sabe, neste relatório, quantos crimes de ódio existiram em Portugal nos 2 últimos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. A próximo pedido de esclarecimento cabe à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria congratular a Sra. Deputada pela sua intervenção e também ter consciência do imenso peso simbólico que tem ser a senhora deputada a fazer esta intervenção. Queria dizer que, relativamente à manifestação, a manifestação foi uma manifestação muito importante, em que as pessoas se uniram de uma forma pacífica, de uma forma pacífica para exigirem políticas de igualdade, e é evidente que houve pessoas isoladas, que não representam a esmagadora maioria das pessoas que estavam na manifestação, que empunharam cartazes como aquele que o deputado Telmo Correia demonstrou, que são absolutamente condenáveis. E aquilo que deve ser feito é... Aquilo que deve ser feito Aquilo que deve ser feito é afastar essas pessoas, mas o que acontece sempre é que quem não está verdadeiramente empenhado na luta antirracista é fazer disso um spin e ignorar aquilo que é a substância, que é realmente a luta antirracista. Eu queria dizer, Sra. Deputada, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está fortemente empenhado na luta antirracista.